Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro A Agenda Soros, de Rachel Ehrenfeld. É uma obra de análise política e ensaística que examina a influência de George Soros sobre instituições, debates públicos e organizações da sociedade civil nos Estados Unidos e em outros contextos. O livro se concentra menos na biografia do bilionário e mais na rede de financiamento, advocacia e ação indireta associada à sua visão de mundo, apresentada como compatível com a ideia de Open Society. A autora, conhecida por trabalhos sobre terrorismo, economia ilícita e guerra econômica, usa esse repertório para interpretar o poder de fundações, ONGs, mídia e campanhas de pressão na moldagem de agendas políticas. A obra foi posicionada como uma denúncia ampla das consequências desse tipo de atuação sobre soberania, justiça, fronteiras, liberdade de expressão e coesão social. Por isso, o livro interessa a leitores que buscam uma leitura crítica sobre filantropia política, influência ideológica e disputa de narrativa no espaço público. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, como o livro interpreta o poder de redes filantrópicas e políticas. O eixo central do livro é a ideia de que a influência contemporânea não depende apenas de cargos estatais ou partidos, mas de redes privadas capazes de financiar causas, organizações e campanhas por longos períodos. Ehrenfeld trata George Soros como o exemplo mais visível desse modelo, no qual fundações, doações e estruturas de advocacy funcionam em conjunto para ampliar uma visão política específica. O ponto analítico não é apenas o volume de recursos, mas a persistência estratégica em investir em temas, instituições e lideranças que depois passam a operar de modo relativamente autônomo, mantendo a mesma orientação ideológica. Assim, o livro propõe que a filantropia, quando orientada por projeto político explícito, deixa de ser mera caridade e se torna um mecanismo de engenharia institucional. Essa leitura ajuda a entender por que a autora enxerga impacto duradouro em áreas que vão de justiça criminal à educação pública e imigração. Em segundo lugar, a Open Society, como projeto ideológico e não apenas como marca institucional, a obra dedica atenção especial à noção de Open Society Foundations e ao vocabulário associado ao conceito de sociedade aberta. Segundo a interpretação de Ehrenfeld, esse enquadramento linguístico suaviza uma intervenção política profunda, pois apresenta como defesa da liberdade aquilo que, na prática, seria uma tentativa de reorientar instituições e normas públicas. O livro insiste que o debate não se limita a uma disputa de nomes ou slogans, mas envolve a capacidade de enquadrar moralmente certas agendas como progressistas, inevitáveis ou humanitárias. Nesse sentido, a autora vê a retórica da sociedade aberta como um instrumento de legitimação, usado para mobilizar aliados, neutralizar críticas e transformar oposição em sinal de intolerância. A contribuição analítica está em mostrar que o poder simbólico do discurso pode ser tão importante quanto o financiamento material, porque molda a forma como imprensa, academia e ativismo interpretam as mesmas ações políticas. Isso faz da linguagem um campo central de disputa no livro. Em terceiro lugar, justiça criminal, promotores locais e mudanças institucionais de longo prazo. Um dos pontos mais concretos do livro é a atenção dada às disputas em torno da justiça criminal, especialmente às eleições de promotores e aos efeitos de campanhas voltadas para reformas penais. Ehrenfeld sugere que a influência política pode ser exercida de forma altamente descentralizada, atuando em jurisdições locais que raramente recebem a mesma vigilância que eleições nacionais. A partir dessa lógica, pequenas mudanças em cargos estratégicos podem alterar decisões sobre acusação, fiança, encarceramento e priorização de crimes, com efeitos acumulativos sobre segurança pública e percepção de ordem social. A autora vê esse processo como parte de um redesenho institucional mais amplo, no qual o ativismo jurídico e o financiamento de redes alinhadas a certas pautas produzem impacto prático sem depender de aprovação legislativa direta. O interesse do livro está em conectar o nível local ao sistêmico, mostrando como disputas aparentemente técnicas podem ser decisivas para políticas nacionais. Essa abordagem amplia a noção de influência política ao revelar que a transformação institucional muitas vezes começa fora do centro do poder formal. Em quarto lugar, fronteiras, imigração e soberania como campos de conflito político. Outro tema recorrente é a relação entre imigração, controle de fronteiras e soberania nacional. O livro apresenta essas áreas como parte de uma disputa maior sobre quem define os limites de uma comunidade política e quais instituições têm autoridade para fazê-lo, em vez de tratar o tema apenas como discussão administrativa ou humanitária. Ehrenfeld o insere numa crítica às pressões exercidas por redes de advocacy e organizações não governamentais que, segundo ela, influenciam políticas públicas em direção a maior abertura e menor capacidade de controle estatal. A autora associa esse movimento a efeitos sobre coesão social, segurança e confiança nas instituições, sugerindo que o enfraquecimento das fronteiras legais também enfraquece a ideia de autogoverno. O argumento é relevante porque desloca a discussão da esfera puramente moral. Para a esfera estratégica, políticas migratórias não seriam apenas respostas a fluxos populacionais, mas instrumentos capazes de redefinir o equilíbrio entre Estado, sociedade civil e atores transnacionais. Isso dá ao livro uma leitura fortemente política da soberania. Por último, propaganda, liberdade de expressão e a batalha contra a intimidação jurídica, a obra também destaca os conflitos em torno da liberdade de expressão, especialmente quando críticas a atores poderosos encontram barreiras jurídicas e pressionamento institucional. Ehrenfeld remete ao embate que ajudou a impulsionar a Speech Act, mostrando que disputas sobre reputação, difamação e jurisdição podem ser usadas como forma indireta de silenciamento. Nesse quadro, propaganda não é apenas desinformação explícita, mas um ecossistema de mensagens, enquadramentos e alianças midiáticas que favorece determinadas narrativas e marginaliza vozes dissidentes. O livro sugere que quem controla a circulação de interpretações públicas pode influenciar tanto a percepção moral quanto a viabilidade de contestação política. Essa dimensão é importante porque liga mídia, direito e ativismo num mesmo sistema de proteção de interesses. Ao fazer isso, a autora não se limita a denunciar um indivíduo, mas tenta mapear mecanismos pelos quais redes organizadas podem reduzir o custo político de certas agendas e aumentar o custo de sua crítica. O resultado é uma análise de poder comunicacional e jurídico em escala institucional. Em conclusão, a agenda Soros tende a interessar principalmente a leitores de análise política, estudos de influência institucional, relações entre filantropia e poder e debate sobre soberania e liberdade de expressão. Também pode ser útil para quem acompanha justiça criminal, imigração, mídia e o papel das ONGs na formulação de políticas públicas. O livro se destaca menos por oferecer uma história linear e mais por construir uma interpretação abrangente de como financiamento, discurso e coordenação institucional podem operar juntos para mudar o ambiente político ao longo de décadas. Em comparação com obras semelhantes, sua diferença está na combinação entre denúncia política, leitura estratégica de redes e foco nas consequências concretas para instituições norte-americanas. Para leitores que buscam apenas uma biografia de George Soros, a obra pode parecer mais ampla e mais ideológica do que esperam. Mas para quem quer entender como a autora relaciona fundações, advocacy, mídia e disputa jurídica, o livro oferece uma moldura analítica própria, com forte ênfase na relação entre poder privado e transformação pública. Se você quiser apoiar Rachel Ehrenfeld, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!